Bom dia, 9:52, 9:52. Hoje é terça-feira, hoje são 19, hoje é 19 de julho. Bom dia, prefeito Assis.
Bom dia, Mano Santana, bom dia, Imperatriz e todas as cidades que circunvizinhas aqui que estão nos ouvindo.
Faz dias que eu tinha olhado você, você tava meio atarefado, né?
Pois é, muitos problemas, tem também essa dinâmica, né, da prefeitura que tira muito o nosso tempo, mas sempre que você me chama, eu procuro me esforçar para vir aqui.
Tá certo. Prefeito, vamos começar com uma festa. Qual a avaliação que o senhor faz das festividades pelos 170 anos de Imperatriz?
Mano, foi muito boa, cara. Muito, muito boa mesmo. A população prestigiou, acompanhou, foi excelente. Começou com a entrega de 500 títulos, né, definitivos, né, pela Secretaria de Regularização Fundiária. Depois nós fizemos a entrega aqui daquele campo de society, né? De futebol de sete, né? É o único campo do Maranhão com dimensões oficiais público, né? Do poder público. A gente espera receber aqui competições nacionais. Esse é o objetivo da CEDEL. Nós também inauguramos uma quadra poliesportiva lá na Vila Conceição. Foi muito bom também lá, né? Muito prestigiado lá pela comunidade. Nós entregamos também uma creche, né? Lá no Recanto Universitário, a creche Érica, né? Em homenagem a uma aluna, né? Que infelizmente morreu tragicamente. Foi muito emocionante lá. Os pais dela estiveram lá e a gente prestou essa homenagem. E a creche toda daquele nível de prédio público da educação que nós estamos fazendo, com ar-condicionado, com robótica, energia solar, tudo aquilo que o nosso aluno, né, o aluno da rede municipal e os professores merecem. E teve o bolo, né, mas dessa vez sem aquela algazarra, né?
5 mil pedaços.
Foram 5 mil e poucos pedaços, não, 170 quilos de bolo, né?
Certo.
Mas não teve aquela bagunça que o pessoal, né, não digo saudade, né? O pessoal
eles
comenta.
Eles queriam que você liberasse para eles pularem em cima do
bolo. Exato, comer bolo com terra, né? Mas isso aí é uma pequena parcela da população. A nossa população é ordeira, é civilizada, é educada. E eu até falei na minha entrevista lá com as emissoras, né, de TV. A imagem que a gente tem que passar de Imperatriz não é aquela imagem de antes, né, quando ficava aquela algazarra em cima do bolo da cidade, mas sim uma imagem de um povo ordeiro, de um povo civilizado, educado, que é a verdade, né, sobre o imperatrizense. Claro que não é unanimidade, né, tem pessoas que gostam desse tipo de bagunça, mas desde que a gente assumiu a gestão, desde o bolo simbólico, né, que é um dia especial, que é o aniversário da cidade, até as coisas mais importantes, como a segurança, com a guarda municipal, a saúde, com o socorrinho novo, enfim, a gente tenta organizar a cidade. Não é fácil, mas a gente tem se esforçado. Foi assim, resumidamente, foi excelente as festividades. Teve também lá na Beira Rio, mano, do dia 15 pro dia 16, a gente optou por prestigiar os cantores, né, os artistas da terra, como sempre, né? Nós estamos passando aí, saindo de uma pandemia, não dava para trazer uma atração nacional, né? Tem que respeitar as nossas limitações financeiras e a gente fez isso, mas nem por isso deixou de ser uma grande festa. Foi muito prestigiado lá. Parabéns aí ao presidente da Fundação Cultural, o Paulinho Lobão, que fez uma grande festa bonita e o povo prestigiou. Então, assim, foi uma semana que a gente tem que agradecer a Deus e agradecer também à população que reconheceu nosso esforço.
Prefeito, vamos falar de um assunto não tão festivo, mas como está a batalha contra a CAEMA? Em que pé está?
A gente nunca deixou de se esforçar para que a CAEMA saia daqui. Eu quero deixar bem claro para a população que não é um problema com a CAEMA. Eu não tenho nada contra os servidores da CAEMA. E quem diz também que se a CAEMA sair daqui, os servidores vão ficar sem emprego?
Vão ficar desempregados?
Não, de jeito nenhum. Vão trabalhar também. Até porque a CAEMA não é só Imperatriz. Tem João Lisboa, tem outras cidades. Se a CAEMA quiser, absorve esse pessoal. Se não, a própria empresa que vai assumir o saneamento básico pode absorver esse pessoal também, vai depender muito deles, né?
Tem assim uma data definitiva, prefeito?
Não tem, mano, porque depende da justiça, né? E nós, eu sabia disso, inclusive eu alertei a população. Hoje mesmo, várias pessoas ligaram para mim, Planalto tá com 3 dias sem água, enfim, a cidade
Vila
toda.
Vila Ipiranga,
Cafeteira. Vila Ipiranga, Cafeteira, um dia desse na Vila Lobão também, que domingo, ele deixa para faltar água domingo, que é o dia que você tá descansando.
É mesmo.
Eu digo por isso, porque eu passei por isso. Até pensei em fazer um vídeo tomando água lá, tomando banho lá da, do, tipo no interior, né?
Eu
com a,
sei.
Com a canequinha, mas eu não fiz porque senão ia virar meme, né? Tudo é... Mas enfim, a verdade é que eles não têm condição de prestar um serviço de qualidade e não é da agora, é, mano, você é daqui, a pessoa, as pessoas que estão me ouvindo sabem disso, a dona de casa, o seu José, a dona Maria, que hoje tá com a sua torneira lá, é, sem água, é por isso que eu tô lutando, não é nada contra a Caema, se fosse outra empresa que não tivesse prestando serviço, eu estaria lutando também e dizer assim, bem, com bem tranquilidade, é, nós vamos conseguir. O detalhe que vai ter essa disputa judicial, a Caema lucra aqui 8 milhões por mês.
É o quê?
8 milhões por
8
mês.
8 milhões?
8 milhões de 6
e
a 8
investimento?
Milhões. O investimento, se você me disser, mano, eu só se me disser agora, porque eu não sei. Os investimentos são pífios, isso é verdade, todo mundo sabe.
Quanto é o faturamento mensal?
De 6 a 8 milhões da Caema, e ninguém sabe onde é que foi investido isso. Eu tenho dados para falar isso. Né? Apesar deles não me darem, porque é obrigação, porque o dono do abastecimento d'água e do saneamento básico é o município. Só que o município fez a concessão para a Caema através de um contrato. Contrato esse assinado pelo ex-prefeito, né? O meu antecessor, que renovou esse contrato por 30 anos.
Nossa.
Só que nesse contrato, o contrato, mano, o contrato de compra e venda, falando de maneira bem simples. Eu compro e tu tem que entregar aquilo que eu comprei, não é verdade? E é mais ou menos assim, esse contrato de concessão, o município cedeu, mas a Caema tinha que prestar um serviço de qualidade. E você sabe, Imperatrizense, você sabe, mano, que não tem. Então a minha luta, isso, essa minha luta vem desde 2017. Só que o governo do estado não quer entregar, porque é um cabide de emprego, porque tem essa arrecadação. E essa arrecadação.
8 milhões.
Essa arrecadação é uma caixa preta. Ninguém sabe para onde é que vai. Qual os investimentos dessa ordem de hoje, 8 milhões que tem aqui no município? Então eu tenho lutado para isso. Eu fiquei, vou falar para vocês, é, assim, uma palavra até meio esquisita que eu vou dizer agora. Eu fiquei com inveja lá de Timon. Timon tem um lugar lá, Águas de Timon, que é uma empresa privada que assumiu. Mas lá não tem problema com isso, mano. Entendeu? E por que que deu certo em Timon e não pode dar certo aqui em Imperatriz? E não tem aumento lá de tarifa, não. Porque eles ficam ventilando que, o prefeito vai aumentar a tarifa. Não, isso nós vamos discutir. Isso nós vamos discutir, não vai ter aumento. Eu já disse para a população mil vezes que não tem aumento. O que a gente vai aumentar é a qualidade. Na realidade, assim, vai ter qualidade, porque hoje não tem. Aí coloca um cara aí, o diretor da Caema, tá certo, ele tem que fica esbravejando, querendo dar uma de galo de briga, ele tá certo, ele tá defendendo o ganha-pão dele, não posso contestar as atitudes dele, entendeu? Mas a verdade é que não presta o serviço de qualidade, todo dia falta água em Imperatriz. Todo dia, se não é numa região grande, mas é numa pequena.
Aqui o povo reclamando.
Pois é.
Não tem 3 dias.
3 dias, cara.
3 dias tenho... que não tem água. Vila Ipiranga tem 5 dias.
Quem ligou pra mim hoje foi o secretário Leandro.
Cafeteira
tá lá, sem água.
Tem.
Entendeu? O povo também, o menino lá, o amigo meu lá do Planalto também. E o pior é que as pessoas pensam que é responsabilidade do prefeito. O problema, claro que a gente tem que resolver, eu não tô me eximindo, mano. Mas assim, a responsabilidade é da Caema. Eu tenho que fazer poço aí, por exemplo, já fiz poço ali no Teotônio Vilela, já fiz poço no Conjunto Vitória, já fiz, tô fazendo poço na zona rural para ver
se é o município que gera.
É o município. Entendeu? Só que a responsabilidade geral é da Caema. Diga-se de passagem, para finalizar essa questão da Caema, depende de ordem judicial. Eu não posso atropelar. Nós fizemos um pedido aqui no juiz da Fazenda Pública, eu tenho que aguardar a decisão dele. Entendeu? E eu acredito que nós vamos sim tirar a Caema daqui, não é pela Caema, mas sim pela falta de saneamento básico. Dizer para os servidores da Caema, quem está dizendo que vocês vão ficar. Não vão ficar desempregados. Anota aí o que eu estou dizendo. Não vão ficar desempregados. Ou vocês, por optarem, vão lá para João Lisboa, para outro lugar que tem a Caema, ou ficam na própria empresa. Então, assim, o que a gente quer é melhorar o saneamento básico. E outra coisa, mano, importantíssima. A gente fala só da água, da falta d'água. Mas vai ver o rio lá, ó. Todo dia estão jogando esgoto. in natura, quer dizer, sem tratamento lá nos Tocantins. Será que eu estou mentindo? De jeito nenhum. O imperatrizense sabe. Quem mora ali na beira rio, quem vai nas nossas praias. Olha, eu fui em São Luís agora, esse final de semana. Mano, lá poucas praias estão em condições de banho. Sabe o que é lá também? Caema. É a Caema. Eu conversei com o Braide um dia desse. Eu disse, Braide, cara, a gente tem que se juntar, a capital e a segunda maior cidade, para a gente tirar essa Caema, porque ela mata o mar. Já pensou o mar? Você chega em São Luís, que a grande atração, nossa capital é bonita, é excelente, mas a grande atração é o mar. E você chega lá, não tem lugar para banhar, porque tá tudo cheio de coliformes fecais. Aqui no Tocantins, aqui, ou melhor, na Imperatriz, qual é o nosso grande patrimônio natural?
Praia
o
Rio, Cacau.
O Rio Praia do Cacau tá cheio de problema lá também, por conta da Caema, entendeu? Que suja nosso rio. Então, a minha luta é nesse sentido, mano.
O trabalho de infraestrutura. A gente anda pela cidade e ainda encontra ruas com buracos. Como está o planejamento de trabalho, prefeito?
Mano, a gente continua trabalhando, correndo mesmo. A palavra correta é essa, correndo. Nós sabemos que o inverno, ele está começando mais cedo e terminando mais tarde. Você que é daqui, você que está me ouvindo, sabe que o inverno no ano passado começou em setembro e terminou praticamente. Eu fui para os festejos de Santo Antônio, choveu dia 13, cara. De junho, né? Então, assim, eu só estou dando esse dado, eu não estou me segurando nisso, não, porque a gente já sabe disso, já os invernos já vêm rigorosos há algum tempo, e agora a gente está arregaçando as mangas mais ainda para fazer com que esses buracos terminem. Mas eu acredito que a população já deve ter percebido uma melhora, né? Tem também, eu não vou ser injusto, o que o governo do estado faz certo, eu reconheço. Começaram ali um recapeamento esse que eu sugeri na época, porque ele era vice-governador, eu sugeri para ele que ele recapeasse as principais vias, né? E a gente entrava nos bairros, nas ruas menos movimentadas, para tapar buraco. Então, assim, eu sou uma pessoa que procuro ser justo. Então, o governo do estado está fazendo esse recapeamento, melhorou bastante. Foi 70 quilômetros, mas eu acho que chegou aí pela metade, nem a metade, 20, 22, mas é muito bem-vindo. Eu agradeço o governador, eu sempre digo, eu critico, porque eu sou o prefeito, eu tenho que criticar e também elogiar quando eles acertam. Mas nossas equipes do município também estão trabalhando diuturnamente. Nós estamos até fazendo um bloqueteamento, pessoal da Caema aí, nós vamos terminar o da Caema, vamos começar o da Leandra. Tem umas verbas federais aí que nós estamos destravando. Mas, assim, por exemplo, a Santa Luzia, já começamos lá a fazer a terraplanagem.
Na Avenida Santa Luzia,
exatamente. Lá. Eu me direcionei pro Milton, que é sempre que entra aqui no meu WhatsApp cobrando. Milton, aí no Santa Luzia vai ser feito, cara. É um compromisso meu. Entendeu? Teve um problema de ordem jurídica.
É, o Milton briga mesmo.
Briga, me cobra e fica agoniado. E eu entendo, ele é o representante de lá, né? Ele é que faz esse elo, né? Com os vereadores e comigo também. Então, assim, vai ser feito. Eu quero que a população acredite, tenha um pouco mais de paciência, que nós vamos chegar a fazer o que a gente prometeu através do senador Everton lá na
Santa Luzia,
como os outros lugares também, a Leandra, Parque Alvorada já começou, na Vila Cinco Irmãos aqui, nós estamos bloqueteando, inclusive daqui eu vou para lá, para fazer lá um vídeo, mostrar para a população que já está bem adiantado lá. Então, assim, essas obras agora, né, elas já estão acontecendo e vão acontecer mais. Só peço, e eu tenho certeza que o imperatrizense já percebeu, claro, eu passei ontem no Bacuri, tem ruas ali que tá muito ruim, eu ando na cidade, né? Mas a gente vai melhorar, sim. Me dê mais um tempinho que no segundo semestre, começando agosto, já deve estar tudo tranquilizado. Diga-se de passagem, mano, é outro problema, não tem como a gente não falar na Caema. Todo mundo sabe que a água servida dos esgotos, ou melhor, da água servida, aquela água que a população usa dentro de casa, a água do ralo, a água da pia.
Isso.
Entendeu? Todo mundo sabe que essa água, devido à falta de esgotamento sanitário,
jogada na rua.
Na rua. Então eu não posso dizer jamais que não vai ter buraco. Porque a água na rua é a mesma coisa a água da chuva, o carro passa, estraga. Então, assim, por isso que eu digo, quem quiser criticar, que critique, tudo bem, é um direito, mas como é que nós vamos ter uma cidade sem buracos se a gente não tem esgotamento sanitário, gente? É por isso essa minha luta também, para tirar a Caema daqui e botar uma empresa que realmente faça saneamento básico.
Tá bom, vamos supor, só para encerrar, vamos supor que Vossa Senhoria ganha. Vai ter esgoto?
Tem que ter esgoto. Esse é o meu compromisso. Vai ter um investimento, mano. E outra coisa, vai ser uma coisa clara, vai ser uma coisa clara, porque o Ministério Público está dentro também, doutor Sandro Biscro está acompanhando isso aí, para saber assim, olha, eles arrecadaram tanto e investiram isso, coisa que a Caema não tem. Esse é o meu propósito.
Vamos encerrar aqui, prefeito. Agora eu vou entrar num tema polêmico e uma pergunta.
Sim.
O senhor virou réu no caso da empresa Selix. O senhor acha que há elementos para essa acusação?
Não, primeiro que eu não fiquei réu, né? O Procurador-Geral de Justiça pediu meu afastamento e meu envolvimento nessa questão aí, entendeu? Então, assim, o judiciário não se manifestou. Ele solicitou, né? Que eu entendo perfeitamente que eu tô ciente da minha conduta e sei que isso é um devaneio desse Procurador-Geral de Justiça. Diga-se de passagem, mano, se a gente fizer um breve, uma retrospectiva, em 2016, eu fui mandado para na primeira campanha minha, né? Para Sailândia, depois para São Pedro da Água Branca, porque eu me insurgi contra o atual governador, na época, o Flávio Dino, né? Eu saí candidato contra o grupo deles. Em 2020, mantive minha postura e fui candidato também contra o grupo deles. Mais uma vez nós ganhamos e eles apelaram mais uma vez. Há 3 dias da eleição, abriram lá um procedimento, vazaram um procedimento sigiloso justamente na propaganda eleitoral do meu principal adversário, que era o comunista. Agora, né, a história está se repetindo. Infelizmente, o Procurador-Geral de Justiça virou uma espécie de cabo eleitoral do atual governador Brandão. Tá falando sou eu, pode gravar, entendeu? Não tenho receio nenhum de estar sendo leviano, porque eu tenho provas disso, tenho prova. É uma perseguição terrível, entendeu? Porque eu sou aliado do senador Everton e não abro mão, sou contra esse governo comunista, não concordo com nada que eles fazem, com quase tudo que eles fazem, entendeu? Então vem a perseguição. E esse Procurador-Geral de Justiça, se você for fazer um breve relato, olha até o Instagram dele, mano, parece um álbum de família, ele com tantas fotos que ele tem com o governador. Ele é uma das maiores autoridades que tem o cargo de Procurador-Geral de Justiça, mas nunca vi um tão político como ele. Então, assim, não é mimimi. Se você observar, não é só eu que sou vítima dele, tá bem aqui o pré-candidato Laésio. O cara teve 3 anos e meio para pedir o afastamento do cara. Foi pedir justamente quando ele foi pré-candidato, se lançou pré-candidato contra esse governo comunista. Então eles utilizam isso, né? As instituições. Infelizmente, o Procurador-Geral de Justiça está embarcando nessa. Bem, eu não estou aqui falando do Ministério Público. Ministério Público, eu tenho um respeito muito grande. Inclusive, até falei que nessa questão da Caema, eles estão vigilantes, fiscalizando, que é o papel deles. Tem amigos do Ministério Público, como o doutor Sandro Biscro, como o doutor Jadilson, respeito demais, mas a conduta do Procurador-Geral de Justiça é sim parcial, tá trabalhando, tá agindo como se fosse um cabo eleitoral do Brandão. Só para ilustrar, o Laésio foi vítima disso, agora a promotora Lítia lá em São Luís, ela estava denunciando os atropelos, a incompetência daquela questão do ferry boat. Sabe o que ele fez? Ele afastou a Lite. E a Lite, eu conheço ela desde Caxias, promotora Lite. É um símbolo de luta do Ministério Público. Então, quero deixar bem claro que eu respeito o Ministério Público demais, só não concordo com essas atitudes do Procurador-Geral de Justiça. E essa minha situação está na Justiça, eu não tenho receio nenhum, entendeu? E nos próximos dias eu tenho certeza que vai, essa situação vai ser resolvida.
Gente, eu quero agradecer. Eu tinha que perguntar isso, prefeito.
Claro, tem que perguntar. Você sabe, mano, que eu nunca me esquivei dos problemas.
Eu sou o tipo do caba que eu não tenho negócio de ficar passando a mão. Claro, não passa a mão nem na cabeça das mulheres, imagina dos homens. Prefeito, eu agradeço de coração a sua vinda. E quando Vossa Senhoria achar que tem que vir, venha, porque o povo gosta de ouvir você, o povo gosta de confrontar, a gente também gosta, porque perguntar não ofende.
Não, de jeito nenhum.
E eu quero agradecer de coração, aqui é o lugar do povo e é o lugar do prefeito.
Eu agradeço, mano, agradeço todos aqueles que estão solidários a mim, continuar meu trabalho, que sempre foi esse o meu norte, trabalhar, como eu sempre falo, nada supera o trabalho. Obrigado, mano, obrigado, Imperatriz.
Valeu, falei com o prefeito de Imperatriz, que era?
Só fazer uma pergunta.
O Ismael quer fazer uma pergunta. Ismael.
E aí, Ismael, tudo bom?
É um prazer estar falando aqui com o prefeito. Prefeito, assim, ó, eu sou paulista, sim, né? E eu, como tantas outras pessoas que vieram para Imperatriz para trabalhar, sim, né? e ajudar a cidade a crescer. A gente vê que o dinheiro movimenta na cidade, né? E algumas coisas a gente percebe, principalmente quem veio de fora. Quando eu cheguei aqui, aqui tinha muito buraco, o senhor até comentou agora.
Sim,
sobre buracos
tem,
na cidade. Ainda tem. Só que vamos lá, lá em São Paulo, minha ex-mulher era casada com uma pessoa que cuidava de recapeamento da cidade,
sim.
Certo? O que a gente observa muito, quando uma estrada ela é vendida, vamos falar assim para facilitar as pessoas entenderem, o asfalto ele é trocado, ele é colocado um asfalto emborrachado, né? É um asfalto adequado para uma região como a nossa, quente.
Quente e úmida,
né? Por que aqui na cidade de Imperatriz, porque eu estou aqui, então para mim não importa outra cidade, então por isso que eu faço essa pergunta para ti, por que que aqui o asfalto, ele não é usado o asfalto adequado e ele é tão fino? Sendo que, estatisticamente falando, se você faz uma troca de asfalto, você tem menos custo com acidente, com médico, etc e tal, porque vai causar menos acidente se você tem um asfalto adequado. Então isso vai gerar, vamos dizer assim, que é menos gasto a prefeitura ou a quem administra a estrada. Por que que esse asfalto não é adequado?
Não, a questão do asfalto adequado é muito técnico, aí você tem que falar com o engenheiro, mas o que eu tenho, o que é apresentado para mim, que o asfalto que é colocado é o asfalto correto. O detalhe é que, como eu acabei de falar, nós temos chuvas torrenciais e não são poucas, e nós temos também, esqueci teu nome?
Ismael,
nós temos também uma coisa que é permanente. Mesmo no período de verão, a água servida das casas está caindo dentro do asfalto. Pode ser o asfalto borrachado, pode ser o asfalto que for, até aquele com brita, que a gente sabe que é mais resistente. Ele vai furar, porque existe essa variação de temperatura. Uma hora que está muito quente, outra hora vem uma chuva. Uma hora está muito quente, de noite pega e diminui a temperatura. E aquela água que cai ali dentro, ela não tem jeito, vai fazer o buraco. E a passagem dos carros também. Agora, esse asfalto de borracha eu não conheço, entendeu? Pode até ser uma coisa que eu vou sugerir para os nossos técnicos, mas o que é colocado aqui é o adequado. E não tem a durabilidade por conta dessa insuficiência no esgotamento sanitário e o próprio terreno da gente. Você sabe aqui, pertinho aqui, mano, era uma lagoa, né? Lagoa da Covap. Então, o lençol freático é muito próximo da superfície. Inclusive, não é só aqui, não. Eu fui aqui para São Luís, de Santa Inês, de Santa Luzia a Santa Inês, eu fui de carro. Cara, lá, bota o asfalto que for, quando pensa que não, tá tudo esculhambado, entendeu? Mas é o caso da gente sugerir isso, a parte técnica, então. Sim, né? Eu agradeço e acolho.
Tá bom. Tá feita a pergunta e tá respondida a pergunta.
Meu irmão, obrigado.
Valeu, meu irmão, abraço.